Boa noite para todos os irmãos, boa noite para todo mundo. Antes de tudo, eu peço perdão, né? Porque é para nós ter feito mais um podcast, né? Durante o período da tarde de hoje, mas devido a ter prova, eu cheguei à faculdade para poder fazer esse podcast. Bom, então vamos fazendo aqui nosso podcast, né, de hoje. Que nós vamos falar aqui sobre o ímpio na Bíblia, né? O ímpio, o que é uma pessoa ímpia? Por que existe uma pessoa ímpia no mundo? O que eles fazem? O que eles têm em relação à Bíblia? Irmãos, isso é um estudo, vale dizer. O Espírito Santo me portou para falar sobre o ímpio. E o que são ímpios? O ímpio, irmão, ele significa tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua lei. Então, irmãos, o assunto hoje aqui do nosso canal, do podcast da Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira, é sobre o que significa o ímpio na Bíblia. Então, nós vamos pegar passagens bíblicas e durante essa meia hora que estamos aqui, iremos explicar a vocês sobre o ímpio, né? Nós sabemos que tem os justos, mas existem também o ímpio, né, irmãos? Vamos lá. O que é o ímpio? Vamos lá. O ímpio significa tudo aquilo que é contrário a Deus e à sua lei. As palavras ímpio, impiedade e impiamente são aplicadas muitas vezes na Bíblia, né? Para traduzir, né, certos termos originais hebraicos e gregos, no Antigo e no Novo Testamento. Então, é tudo aquelas pessoas que não aceitam de verdade Deus em sua vida. Eles rejeitam as palavras de Deus, eles rejeitam as orientações. Então, como assim? Eles com impiedade, ou seja, com maldade, com ruindade, eles são aplicados muitas vezes na Bíblia para traduzir termos hebraicos e gregos. Ou seja, a palavra ímpio vem de impiedade, vem de impiamente, ou seja, pessoas incrédulas, pessoas que não valorizam o amor ao próximo, pessoa que blasfêmia, pessoas que vivem deliberando do pecado, em outras palavras, né? Então, frequentemente, em outras palavras propriamente ditas, cujo significado é muito próximo de ímpio, são o quê? Aplicadas de forma intercambiável, tá vendo? Ou sinônimo, ou seja, não tem ligação nenhuma com Deus e com Jesus. Vivem deliberadamente no seu pecado, vivem. Então, são intercambiáveis, então não estão ligados com o Espírito Santo. Não estão ligados com a verdade, não estão ligados com a retidão. Não é verdade? Por isso o ímpio também é chamado na Bíblia de pecador maligno e iníquo. Sim, iníquo que é uma das muitas classes de ímpio, né? É como fala, aqueles que deliberam no pecado, na maldade, na torpeza, na ruindade, na maldade, em tudo que vocês estiverem imaginando aqui. Agora vamos explicar aqui, então, aqui o que é o ímpio e o justo, né? Então, o ímpio, irmãos, vamos lá, e o justo. Vamos lá, vamos começar as passagens bíblicas. O ímpio é exatamente o oposto do justo. O ímpio está envolvido ativamente com o mal, tá vendo? Ou seja, eles vivem pecando, vivem errando, vivem fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, vivem pecando deliberadamente. De várias e várias formas. Por exemplo, não tem amor ao próximo, não tem respeito com o próximo, desrespeita seus pais, desrespeita a mãe, né? Desrespeita o seu amigo, né? Zomba, critica, faz tudo aquilo que não agrada a Deus. Pratica tudo qualquer tipo de imoralidade sexual, seja do que for. Cometem, né, muita avareza, muita preguiça, muita mentira. Faz tudo aquilo que não agrada a Deus. Eles fazem com a maior tranquilidade, desconsiderando Deus, desconsiderando Jesus. Mas como fala, eles fazem isso de forma perversa. Perversa. Então estão ativados com o mal. Perversa, maligna e falsa diante de Deus. Então eles são malvados, perversos, falsos. Usa do quê? Do pai da mentira. Numa palavra, na palavra, fala assim, em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão, ele não vem senão para roubar, para destruir e para roubar. Vocês entendem isso? Como está escrito em Gênesis capítulo 38, verso 7. Então, se vocês abrirem na Bíblia em 38 de Gênesis, nós vamos encontrar uma coisa que fala sobre o ímpio. Então, no verso 38, verso 7, ele diz o seguinte. Eu tirei na Bíblia. Lembra que as passagens estão na Bíblia, que as passagens estão lendo daqui, irmãos. 38, verso 7, ele diz o seguinte. Que, porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Tá vendo? Pero que o Senhor o matou. Vocês estão entendendo? Todos aqueles que pervertem na sua maldade, o Senhor que observa tudo, todas as atitudes das pessoas, quem o Senhor não tira a vida ou tira? Ele tira a vida, irmãos. Glórias a Deus, porque, irmãos, ele soprou, irmão, com o seu sopro, que é a nossa alma, né, irmão, coloca com a sua vida, não é verdade? E a nossa carne é tipo pó, do pó nascemos, do pó morremos, né, irmãos? É Deus que verifica a nossa vida e a nossa situação, né, irmãos? Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso pensamento e o nosso coração, em espírito e em verdade. Continuando aqui. Em Isaías capítulo 5, verso 20, também fala uma outra coisa relacionada a isso. Então, verso capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 5, verso 20. Olha o que Deus fala. Capítulo 5, verso 20. Diz o seguinte. Que ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Os ímpios é assim, mas tem esse comportamento. Então eles fingem, né, irmãos? Faz de conta de tudo, não é verdade? Então no verso 20 diz claramente que Deus fala assim, ai daqueles que são maus e que fazem o bem, mas fazendo o mal. Ora, aqueles que fazem o bem fazem o mal na verdade, né, irmãos? São tortos, são podres por dentro e por fora. E ao bem mal, tá vendo? Faz o contrário, fazem mais o mal do que o bem. Que fazem da escuridade luz. Lembra que a luz não mistura com trevas? Ou seja, eles fazem da escuridão luz. E da luz escuridade. Ou seja, faz tudo que ao contrário. Não é verdade? Eles fazem da luz escuridade. Eles fazem trevas. E fazem do amargo doce. E do doce amargo. Tá vendo? Ou seja, eles literalmente deliberam no pecado, na iniquidade, na maldade, em tudo aquilo que desagrada a Deus, em espírito e em verdade. E por fim, Amós capítulo 14, verso 15. O que diz em Amós? Vamos ver aqui. Em Amós capítulo 5, verso 14 e 15, ele diz o seguinte. Presta atenção. Que buscai o bem e não o mal. Ou seja, busca o bem, busca a bondade. Não praticas o mal para que vivas. Está vendo aqui? Ó, para que você viva. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará conosco. Está vendo aqui? Como dizes, aborrecei o mal e amai o bem. E estabelecerei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Tá vendo o que Deus fala? Não busque o mal. Busque o bem para que você viva eternamente com ele. Para que você viva no caminhar da porta estreita. Não na porta larga deste mundo. E assim como o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como diz. Se você tem e permite, faz o bem, não faz o mal. Você está se aproximando com Deus cada vez mais. Porque Deus, ele aborrece as pessoas que praticam o mal. Então, procura amar o próximo como a ti mesmo. Porque, glória ao teu santo nome. Porque estabelecerei o juízo na porta. Assim o Senhor, talvez, vai ter misericórdia de você. Glória ao teu santo nome. Então, você anda na paz, na santidade, procura se andar na presença de Deus, Deus com certeza ele vai atender o teu clamor. Com certeza, quanto mais você se aproxima de Deus, mais longe, mais podre do pecado você fica. Mais longe, mais distante do pecado você fica. Continuando, irmãos. Frequentemente, o ímpio e o justo são contrastados nas escrituras. Muitos dos salmos, por exemplo, trazem uma reflexão forte, né, irmãos? Que contrapõe o justo e o ímpio. Um dos mais lembrados nesse sentido é o Salmo 1. Aliás, nós vamos ler no final desse ensinamento. Nele, o salmista diz que o homem não anda segundo o conselho dos ímpios, não segue conselho de ímpio justo. O justo jamais vai seguir a orientação de um mau conselho, de um amigo, de um colega, de um companheiro, de uma pessoa que vive no pecado. Você não tem que imitá-lo, você não tem que seguir o exemplo dele. Glórias a Deus, mesmo que seja seu amigo, mesmo que seja seu companheiro, se ele te convidar, fazer um convite, vamos para aquele lugar, vamos para aquele outro lugar, não aceita o convite, não aceita o conselho de um ímpio. Você, por acaso, vai aceitar o conselho de uma pessoa que fala que a droga não faz mal para a saúde? Você vai aceitar um conselho de uma pessoa que fala que beber pinga, beber caipirinha boa, né, vai fazer mal para você? Você vai aceitar um conselho de uma pessoa para ir numa balada? Você vai aceitar um convite de uma pessoa para sair com ele e ir atrás de uma casa para você fazer sexo deliberadamente? Não segue o conselho dos ímpios. Não segue o mau conselho. É um bem-aventurado quem não segue o conselho de um ímpio. O ímpio jamais vai querer o bem da pessoa. Ele só quer o mal dela. Só quer levar você para o pecado, só quer levar você para o engano, só quer que você vá pecando cada vez mais, que você vai acabando-se na tua vida. Então não anda segundo o conselho dos ímpios, segue a orientação do Espírito Santo, anda na luz da palavra de Deus. Glória a teu santo nome, porque o mesmo Salmo diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha, ou seja, ele se espalha onde for, ele vai aonde quer, sem orientação, sem consentimento de Deus. Né? Como faz moinha, ele vai andar lá no cinema à vontade, lá ver a pornografia à vontade, vai lá na balada à vontade, vai lá no bar à vontade, vai no motel à vontade, aonde for. Então, ele vai se espalhando, como vento que o vento espalha, moinha que o vento espalha. Então ele vai pecando, vai tendo prazer no pecado com as coisas do mundo do que das coisas de Deus. É como fala, o justo, diferente do ímpio, ele tem prazer na lei de Deus, ele tem prazer das coisas de Deus. É como a árvore frutífera plantada junto a ribeiros de água, está vendo aqui? Enquanto o ímpio não produz fruto, né? E anda deliberadamente no seu pecado, no seu engano, na sua mentira, na sua calúnia, o justo, ele é árvore frutífera. Então, ele é plantada junto a ribeiros de águas, que sempre vai dar o seu fruto na estação própria. Jamais cairá, jamais perecerá, porque não segue o conselho do ímpio. Está vendo aqui? O justo não segue conselho de ímpio. E ele está sempre andando na lei de Deus, anda nos seus ensinamentos, anda na sua doutrina, né, que está escrito na Bíblia. Segue, desvia do mal, não peca, né, procura desviar de todo o mal e da aparência do mesmo. E, consequentemente, com seu bom testemunho, né, com seu arrependimento, andando na luz da palavra de Deus, refletindo, meditando, ele então está andando junto a ribeiros de águas, porque está sendo frutífero. Está produzindo frutos pelo Espírito Santo, o amor, a mansidão, a caridade, todos os frutos do Espírito Santo, porque ele anda na lei de Deus. Jesus Cristo, durante seu ministério, alertou que os corações dos fariseus eram ímpios. Ele considerava que o coração dos fariseus eram de ímpios. Era de exemplo ruim, né, irmão? Os fariseus, para quem não sabe, e ler a escritura, saiba que eles ainda falavam que ele estava usando o poder no nome de Beelzebú. Jesus Cristo falou assim para os fariseus, né? Que Deus, eles podem ser perdoados, né? Blasfemar contra Jesus, com Deus tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem agora e nem na consumação dos séculos. É como exemplo deles que Jesus disse que o ímpio, né, irmãos? Né? O próprio coração dos fariseus hipócritas, como fala na Bíblia, né? Eram ímpios. O próprio apóstolo Paulo escreve dizendo que os apóstatas e os falsos mestres são ímpios. Apóstatas, irmão, o que é? Falsas pessoas que pregam a palavra. Falsos pastores. Glória ao santo nome. Falsos mestres. Falsos profetas. Jesus disse que ia ter muitos e muitos falsos profetas no tempo que nós estamos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, diz o seguinte. Olha aí, ó, 2 Timóteo, capítulo 3. Só vocês lerem. No verso, principalmente no verso 13. Aí, ó. Diz o seguinte, ó. Acompanha com muito cuidado, Zenas, doutor da lei, e aporo para que nada lhes falte. Lembra de uma coisa, não esqueça que você está andando com Deus. Não esqueça da misericórdia de Deus. Mas os homens maus e enganadores, olha aí, ó, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então eles deliberam no pecado, vão sendo enganados, vão fazendo maldade, vão fazendo suas torpezas, porque Deus vai permitindo que a pessoa vai se sujando cada vez mais. Porque o destino deles é no lago de fogo, que arde como enxofre. Então, esses enganadores, esses homens maus, eles vão cada vez mais se contaminar. Eles vão de mal para pior, cada vez mais enganando-se e sendo enganados cada vez mais. Então, eles vão sempre andar tortos, vão sempre andar no engano, na falsidade e na mentira. Glórias a Deus. No Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, diz o seguinte, ó, se vocês prestarem muita atenção. Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, o nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para nos comportar e nos exortar acerca de sua fé. Está vendo aqui? Então, irmãos, o que, que é nós sem a fé da palavra de Deus? O que, que é nós se não seguir os princípios da palavra de Deus? Quer dizer, segundo, né? Segundo Timóteo. Opa, segundo Timóteo, irmãos. Ó, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 2, diz o seguinte. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé deles não é de todos, tá vendo? Sejamos livres desses podres, que a gente fica livre desses ímpios, né, irmãos? Desses homens dissolutos e maus, esses homens, esses ímpios, que não valorizam a palavra de Deus, porque a própria fé não é para todos. Lembra quando a gente disse da fé perfeita? Sem fé, a gente não agrada a Deus. Sem fé, é como uma árvore frutífera. Olha aí, ó, a fé não é para todos. É como fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem anda na palavra de Deus, anda com a fé da verdade da palavra de Deus. Então que a gente não fica misturando com o ímpio, não fica fazendo o que o ímpio faz, né? Porque todas as coisas me são listas, nem todas convêm. Saiba ter entendimento. Se ele te convidar para algum lugar onde Deus não agrada, não vai, não segue o convite do ímpio. Anda segundo a misericórdia de Deus, porque os ímpios serão destruídos e jogados no lago de fogo que arde como enxofre. Glória ao teu santo nome, Senhor. É como fala, esses falsos profetas, esses enganadores, essas pessoas que aprontam com o povo que o Senhor ama, vão ser cobrados naquele dia. Após a queda do homem, todos se tornaram ímpios diante de Deus, tá vendo? Por causa do pecado, o homem caiu num estado de completa depravação. Por causa da própria natureza, o pecador rejeita o bem de Deus e sente prazer na impiedade, tá vendo? A sua própria natureza pecadora já engana. A sua própria natureza pecadora rejeita o que Deus fez na tua vida. Não agradece, não ora, não busca, não se arrepende, né, irmãos? Então eles sentem prazer na impiedade. Ou seja, andam como o mundo anda. Andam em suas torturas, andam nos seus deleites, né, irmãos? Porque a própria natureza do homem é corruptiva. Somente através da obra redentora de Cristo, aplicada eficazmente pelo Espírito Santo em sua vida, é que o pecador é novamente reconciliado com Deus. Tá vendo? Quando nós andamos eficazmente pelo Espírito Santo, anda com o Espírito Santo dentro da sua vida espiritual, material, juntas, casando e caminhando juntas, o pecador é novamente então reconciliado com Deus. Então vai se aproximando de Deus, vai ficando firme na presença de Deus. Porque se a gente falar que não é pecador, nós é mentiroso. Quem que não pecou alguma vez? Quem que não errou? Quem que não, aleluia, não desviou de Deus alguma vez? Mas Deus, irmãos, Ele ama o justo. Ele corrige, Ele orienta quem que anda em espírito e em verdade. Mas tem um detalhe aqui agora que a gente vai falar. Os ímpios vão ter um fim. É, o terrível fim dos ímpios. Por alguns escritores, olha aí, ó, tiverem dificuldade em entender a prosperidade e o sucesso dos ímpios nessa vida, né? Com dificuldade de entender, né, irmãos? Inclusive, muito dessa prosperidade é obtida através da opressão ao justo, tá vendo? O Salmo 37 diz que o ímpio maquina contra o justo, olha aí, ó, e contra ele range os dentes, tá vendo? O ímpio, ele luta, ele persegue o justo que serve a Deus, Espírito e verdade. E ele sempre vai ser contra a pessoa que serve a Deus, zombando, blasfemando, zoando, perseguindo, rindo da cara, zoando, né, maltratando, judiando dos justos. Faz tudo aquilo que não agrada a Deus. E diz que o ímpio maquina contra o justo, ou seja, ele persegue, ele humilha, ele pisa, ele grita, ele fala, você é louco, você é atrapalhado, seu Deus não é nada, seu Deus não é isso, seu Deus não é aquilo. E luta, e luta, 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 né, irmão, como fala. Eles vão lutando, mas a Bíblia não deixa qualquer dúvida, irmãos. O quanto terrível será o destino dos ímpios? Eles vão ter um destino. O próprio Salmo 37 diz que os ímpios perecerão, ou seja, vai ser destruídos, vão perecer, vão se acabar, sua prosperidade vai acabar, não tem eternidade para eles. A eternidade para eles é na condenação eterna, é no próprio lago de fogo. Glória ao santo nome, o Senhor é quem livra o justo das mãos do ímpio, tá vendo? É o Senhor que guarda o justo, é o Senhor que guarda os verdadeiros adoradores dele em espírito e em verdade. Glória ao santo nome, é Deus que guarda, irmão. É Deus que nos testifica, irmãos. Glória ao santo nome e derrama sobre os ímpios o seu juízo. Tudo que você faz aqui na terra, você não vai pagar? É como fala. Tudo que a gente faz é atitude, né, irmão? Como fala? Aquelas atitudes ruins, aquela atitude de você maltratar o próximo, aquela atitude de você maltratar seu pai, a sua mãe, aquela atitude de você seguir o mau conselho, aquela atitude de fazer aquilo que Deus não agrada, aquilo que não está agradando nem seu irmão, nem sua irmã, nem seu familiar próximo. Tudo aquilo que você perverte, você vai ser cobrado no juízo final. Você vai ser cobrado. Outro, um tribunal do justo, um tribunal do juízo final. Só que tem diferença entre julgamentos. A gente não vai explicar aqui, porque isso não é assunto e foco. Mas entenda que o justo tem seu destino traçado no lago de fogo, que arde como enxofre. Então tenha certeza de uma coisa, que você, aleluia, está plantando, você vai colher. Se você está plantando boa semente, bom fruto, você vai produzir bom fruto e vai levar para a colheita. Agora, se você produz um espinho, você vai colher espinho. Então, tudo que você faz aqui na terra que não agrada a Deus, ainda mais os ímpios vão ser cobrados, sim, no juízo final. Quando viu o desprezo de Deus e eles serem jogados no lago de fogo, a falta de aviso não foi. Sabe, irmãos? A pessoa fala em heresias, falando que o ímpio que está lá no inferno, ele já tá, ele vai ser salvo. Falando que tem uma sentença temporária, e que ele ainda vai ser perdoado. Irmãos, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 29, verso 27, verso 9. que o homem é permitido viver uma única vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Acabou. Ou você espera no inferno, ou você espera no paraíso. Você é justo ou você é ímpio. Glórias a Deus. É como Deus fala. Então, irmãos, é como fala. A felicidade do ímpio é passageira. O Senhor é quem livra o justo, tá vendo? Então, apesar de ter sucesso na vida os ímpios, irmãos, os ímpios têm sucesso nessa vida. A felicidade dos ímpios é o quê? Passageira. Ela não é eterna. Vai acabar. Vão ser destruídos. Vão ser como estrume debaixo da terra. E sua alma perecerá no fogo eterno. Vai vir a marca da besta. O povo vai aceitar a marca da besta, os ímpios. Eles vão acabar aceitando, adorando, idolatrando o anticristo. Né, irmãos? E consequentemente, a ira de Deus vai cair sobre todos eles. Então, a felicidade do ímpio é passageira. O prazer que você tem nessa vida, neste mundo, contaminado pelo engano, pela mentira, pela calúnia, pelas blasfêmias. Glórias a Deus, tudo que você fizer você vai ser cobrado. Enquanto a felicidade do justo é eterna, a do ímpio é passageira. Porque seu destino é no lago de fogo que arde como enxofre. Asaf escreve que conseguiu compreender o destino do ímpio quando entrou no santuário de Deus. Ele estendeu que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios, tá vendo? E os lança em destruição. Os ímpios, por mais que pareçam fortes e prósperos com a sua prosperidade terrena, né, irmãos? São simplesmente como um sonho que termina quando se acorda. É que nem fala. Eu posso ver pornografia à vontade. Vou ver, meu pai não tá vendo, minha mãe não tá vendo. Ah, hoje eu vou encher a cara de cachaça. Vou encher duas, três, quatro garrafas de cachaça. Hoje eu vou poder fumar. Hoje eu vou poder beber droga. Hoje eu vou poder prostituir. Hoje eu vou poder roubar à vontade. Hoje eu posso fazer tudo aquilo. Hoje eu posso maltratar aquele, hoje eu posso zombar daquele, hoje eu posso invejar daquele, hoje eu posso fazer o que eu quiser. Que liberdade que tem um ímpio, né? E a sua prosperidade vai rendendo. A mentira, o engano, a grandes riquezas, a grande dinheiro, a avareza, aos bens dessa vida. Porque eu tenho pouco, não é verdade? Eu tenho tudo e não me falta nada. Mas como está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 14... O que diz? Aleluia, teu santo nome. Mas você não sabe que és um desgraçado, que é cego, que é pobre, que é nu e descalço? Eu te aconselho que vestes roupas brancas para que não apareça a vergonha da tua nudez. Só que os ímpios não são assim, irmãos. Eles são malvados, eles são terríveis. Eles têm um senso de maldade terrível, de engano, de mentira, de calúnia. E fazem isso por muito prazer. Porém, como dizem, são simplesmente como um sonho que termina quando se acorda. Aquele dia, eles vão despertar, mas será tarde demais. Salmo 73, irmãos. Esse aqui eu acho que eu vou ler rapidinho para vocês entenderem aonde que o ímpio vai entender. O ímpio vai entender de forma terrível. Que fala que até que entrei no santuário de Deus... Então estendi eu, tá vendo? Estendi eu o fim deles. Estendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desoração, quase com um momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Tá vendo que pesado? Como faz um sonho que se acorda. Assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Isso é que ele está falando, é dos ímpios. O sonho deles pode ser próspero no mundo, mas quando ele acordar para a realidade, ele vai perceber que está sendo destruído. Ele vai perceber que vai para a sua ruína, para a sua destruição, o lago de fogo que arde como enxofre. Muitas das palavras de Jesus revelam a certeza da punição dos ímpios. Na palavra da rede, por exemplo, Jesus diz que na consumação dos séculos, Os ímpios serão definitivamente separados dos justos. Não vai ter mais união de justo com ímpio. Não vai ter mais joio com trigo. E nem trigo com joio. Vai ser colhido. Mateus capítulo 13, verso 49. Ainda que o ímpio não receba o pagamento da sua impiedade nesta vida. Porque Deus não vai cobrar disso agora. Terrena, vai chegar um dia em que não será capaz de se esconder das mãos do Deus irado. Porque Deus vai vir com ira para este mundo, para destruir, glória do santo nome, com juízos de seus cedos, com juízos das suas trombetas, que vão ser terríveis, com a sua ira que vai cair sobre o ímpio, e com a sua punição no lago de fogo, quando vir o juízo final. Então, o ímpio, ele pode não receber agora o pagamento pela sua impiedade, por andar torto, por andar do jeito que ele quiser. Mas quando chegar um dia, quando ele tiver no tribunal do juízo final, ele vai ter o seu pagamento. E o seu pagamento é, como diz, é a morte. É a segunda morte do lago de fogo que arde como enxofre. Guarda bem essa palavra que nós vamos falar aqui, ó. Aleluia, teu santo nome. Preste atenção em Salmo 1. É um salmo curto e fácil de entender. Eu vou me encerrar aqui com esta palavra aqui, para vocês entenderem que a felicidade do justo e o castigo dos ímpios, que é a palavra que Deus nos mostrou hoje. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus irmãos, isso é a diferença entre justo e ímpio. Então, agora vocês sabem o que é um ímpio. O que é uma pessoa que não valoriza a palavra de Deus. Tem diferença entre justos e ímpios. O justo, por mais que aleluia, está na carne, ele está aqui na terra, ele aceita a condição que Deus deu. Ele aceita o querer de Deus na tua vida. Ele aceita a orientação do Espírito Santo. Ele sabe que ele é falho. Ele sabe que não é perfeito. E que a perfeição é só na tua glória. Ele busca a palavra de Deus. Ele busca a orientação de Deus em espírito e verdade. Não é como as virgens loucas que podem ser representadas pelos ímpios. Não são aqueles que, aleluia, são como as virgens loucas que não prepararam suas vasilhas e que andam torto e que deliberam no pecado e que deliberam de tudo aquilo que não agrada a Deus. Porém, eles vão chegar às virgens loucas e vai falar: Senhor, Senhor, abre-nos. Em verdade vos digo que não vos conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois é, né? Porque o seu lugar é nas trevas exteriores. Seu lugar é no lago de fogo que arde como enxofre. Irmãos, esse assunto foi muito sério. Foi revelação do Espírito Santo. E eu espero que neste podcast vocês ouçam, ouçam e ouçam. E entendam, irmãos, que, aleluia, teu santo nome, é bom nós ficarmos na nossa posição com Deus. Porque o caminho dos ímpios só vai ser perecível, só vai ser destruição, só vai ser morte. Glórias a Deus. Então anda nos caminhos da luz de Deus e rejeita o mundo e se arrependa de seus pecados, porque Jesus está voltando. Muito obrigado, irmãos, pela atenção de todos por este podcast. É mais ou menos realmente 30, 40 minutos. É bem curtinho, né? Não são que nem as lives. Mas muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe. Amanhã, quarta-feira, teremos mais um podcast. Fiquem com a santa paz de Deus e que Deus abençoe grandemente para a vida eterna, tá bom? Que a paz de Deus, a comunhão do teu Espírito Santo permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Tenham uma boa terça-feira e fiquem com a paz de Deus. E até o próximo podcast aqui no nosso canal, A Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Fui!